E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Lana Nijar, sou psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental, host aqui desse podcast, e tô aqui com vocês toda terça-feira com um novo episódio pra gente conversar sobre as nossas emoções, sobre esse universo tão complexo que é a nossa mente, e te ajudar com estratégias práticas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito recorrente em atendimentos, em conversas, que eu percebo que prejudica muito a vida das pessoas, e mesmo que você não ache que sofre com esse assunto que a gente vai falar hoje, vale a pena você ouvir para poder entender um pouco mais por que que pessoas lidam dessa forma, por que que as pessoas às vezes são tão carentes. Talvez você se relacione com alguém assim, seja um amigo, ou já teve um amigo, um namorado, uma namorada, alguém que era muito carente emocionalmente. Então hoje a gente vai falar sobre carência emocional, o que é, como lidar, o que que significa ser emocionalmente carente, por que que as pessoas, né, algumas são mais carentes do que outras, e o que que a gente faz para lidar com essa carência, né? Até que ponto é saudável, até que ponto começa a se tornar um problema. Então vamos conversar sobre isso hoje. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a gente é programado para precisar de outras pessoas. Eu até fiz um post no meu Instagram um tempo atrás sobre dependência emocional, que é um tema muito falado atualmente e que sempre falado de uma forma negativa, com uma conotação negativa, né? Mas a verdade é que a gente precisa depender dos outros. É por depender de outros que a nossa espécie, que a humanidade, chegou onde chegou. Se a gente não dependesse de outras pessoas, a gente não conseguiria sobreviver. E um bebezinho, né? Você já deve ter ouvido falar disso, mas o ser humano é o mamífero que nasce mais dependente. Ele realmente não consegue viver. Ele não vai sobreviver se ele não tiver algum cuidador de quem ele dependa. É diferente de alguns outros animais que, né, já nascem andando. Você já deve ter visto aí um filhote de algum bicho mamífero que nasce já andando. Mal, mas anda. Então, se anda, consegue buscar comida e tudo mais, né? Agora, um filhote de ser humano, ele é completamente dependente. E a gente, claro, vai ganhando independência ao longo da vida, mas a gente ainda assim necessita de dependência. Mas a questão na vida adulta é a gente buscar, né, depender de pessoas certas, de pessoas que são confiáveis, que a gente pode depender de alguma forma. Mas isso é assunto até para um outro episódio. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, falei aqui de post de Instagram, né? Fica o convite. No Instagram é @alanaanijar. Lá você encontra mais conteúdos como esse e também pode acompanhar um pouco do meu dia a dia aí como psicóloga, podcaster, empreendedora, mãe, esposa e um tanto de outras coisas. Mas vamos lá. Então, é importante a gente entender isso, né? Então, que é saudável a gente depender de outras pessoas, e especialmente em momentos difíceis, desafiadores da nossa vida. Então, às vezes, tem situações da nossa vida, momentos em que a gente se sente mais carente, em que a gente sente mais necessidade ali de um apoio emocional maior, né? Seja porque eu tô passando por uma situação difícil, seja porque eu tô de TPM, enfim, isso é comum. Todos nós, todo ser humano, deseja ser compreendido, amado, aceito, apoiado em um relacionamento, seja familiar, amoroso, seja uma amizade, e não tem problema nenhum se sentir assim. Tem pessoas que são mais, que parecem, pelo menos, mais autossuficientes ou que não necessitam tanto, e outras que são um pouco mais sensíveis. O fato é que todo mundo, em alguma medida, precisa e tem uma carência emocional. Mas é preciso a gente se perguntar se nós somos ou estamos, né, emocionalmente carentes de uma forma disfuncional, de uma forma exagerada. É preciso a gente reconhecer um equilíbrio importante ali entre eu precisar e querer das pessoas, né, que elas me apoiem, que elas me reconheçam, que elas me compreendam, e entre eu estar ou ser excessivamente carente. Se você percebe, né, que está sendo emocionalmente carente, dependendo demais das pessoas ao teu redor, isso pode ser prejudicial para as tuas relações, não só as amorosas, viu? Tem muitas amizades que acabam ficando sufocadas ali por um amigo ou uma amiga excessivamente carente. tá? Então, a gente precisa começar a perceber se a gente está construindo uma dependência excessiva de outras pessoas na nossa vida. Se você é um adulto, uma adulta, isso não deveria ser o padrão, digamos assim. Então, vamos começar falando como que uma pessoa se torna emocionalmente carente. Tem várias razões, tá? Vou citar algumas delas aqui. A primeira delas, que eu já falei até em outros episódios, é sobre o estilo de apego. Então, você já deve ter ouvido falar sobre estilos de apego, eu já falei sobre isso, já indiquei um livro que se chama Apegados, que é muito bom. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, vale a pena você dar uma olhada lá e procurar esse livro. E o estilo de apego, ele vem de uma teoria, né, do Bowlby, que é um importante nome assim, dentro desses estudos de desenvolvimento infantil e tudo mais. E ele estudou muito sobre o apego ali de bebês com as suas mães, e aí depois esses estudos eles foram sendo aprofundados em como que a gente se relaciona e os nossos estilos de apego até na vida adulta, como eles têm relação com o nosso histórico de apego desde o nosso nascimento. Então, a maioria das pessoas que são carentes emocionalmente, né, que tem uma carência afetiva, uma carência emocional, assim, elas têm um estilo de apego inseguro. Esse estilo de apego inseguro é um estilo de apego que envolve muita ansiedade nos relacionamentos interpessoais. Então, a gente costumava acreditar, né, que o nosso estilo de apego ele era só ali por causa da nossa criação. Mas, dependendo da forma como você foi cuidado, quando bebê, desde bebezinho, isso está influenciando também na forma como você se relaciona hoje na vida adulta. Não é determinante, tá, gente? Mas influencia. Então, é parte desse quebra-cabeça que esse estilo de apego inseguro, como eu estava falando, é aquela pessoa que ela tem o desejo de se vincular, de ter uma relação, de se aproximar, de ter proximidade, mas ela está frequentemente se sentindo insegura em relação a isso, se questionando, né, se a pessoa ela está sendo recíproca ou não. Ela tem medo, né? Ela tem o desejo de se aproximar, de criar amizades, relacionamentos, mas ao mesmo tempo ela está sempre com medo e sempre ansiosa em relação a esses relacionamentos. Esse é um estilo de apego ansioso. Um outro ponto que pode trazer, né, pode cooperar para a pessoa ser uma pessoa emocionalmente carente, é um histórico ali de trauma, né? Então, se você foi alguém que passou por experiências de negligência na infância, né, divórcio dos pais, algum trauma, abuso, alguma situação que marcou profundamente e que foi, de uma certa forma, ali uma quebra de vínculo importante na infância, isso também, né, se não foi bem resolvido, você provavelmente, né, vai continuar buscando aprovação, amor e afeto de forma a compensar esse trauma. Então, isso de maneira extrema na vida adulta pode influenciar nas relações. Um outro ponto também que contribui para pessoas emocionalmente carentes é a baixa autoestima. Então, uma pessoa com uma baixa autoestima, que é outro tema que a gente já falou muito por aqui também, ela não se sente bem com ela mesma, ela pode se tornar ali carente, grudenta no relacionamento, tem, né, um medo, muitas vezes, sem fundamento, de perder aquela pessoa, de ser trocada, uma insegurança, né, se compara com outras amizades ou outros relacionamentos, se sente inferior, e isso vai contribuir para uma carência emocional também. Tá? Então, quando a gente se percebe muito exigente, muito pegajoso, muito irritante, muito frágil nas relações, pode ser que isso sejam sinais ali de uma carência emocional. Então, é aquela pessoa que ela tende a querer estar muito perto do parceiro, do amigo, né? E ela tem uma necessidade grande de intimidade, às vezes até forçando uma intimidade que não existe. Você já deve ter visto, já deve ter cruzado com alguém assim, que você acabou de conhecer, a pessoa já está te convidando para casa, já está convidando para isso, para aquilo, já está te chamando de amiga, já está abrindo a vida inteira dela numa primeira conversa. Isso, claro que tem características de personalidade, tudo isso que envolve, tá, gente? Mas são sinais bem fortes de uma carência emocional, de uma tentativa quase que desesperada de gerar intimidade, mas a pessoa não sabe muito bem como fazer isso. E ainda por cima tem medo de que essa outra pessoa não queira estar tão próximo quanto você deseja. Então, por causa desse medo, você fica muito sensível a qualquer mudança ou qualquer flutuação de comportamento ou humor daquela pessoa com a qual você está se relacionando. Então, de repente, é aquela amizade que você conheceu alguém. E aí você já, meu Deus, quero ser a melhor amiga dessa pessoa, você já foi, abriu a vida inteira, e aí você fica, né, pensando naquela pessoa, manda mensagem, quer se tornar melhor amigo, ele acabou de conhecer, e aí qualquer sinal, a pessoa mandou uma mensagem mais seca, ou foi, fez alguma coisa, e você já fica sentindo, ai meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, essa pessoa vai me rejeitar, o que que aconteceu, ela não quer ser minha amiga, meu Deus, eu sempre sou rejeitada, nunca ninguém quer ser meu amigo. Isso parece familiar pra você? Seja no teu comportamento ou no de alguém que você conhece. Isso acontece muito em relacionamentos amorosos também. De repente você conheceu uma pessoa, vocês saíram uma vez, e aí você já tá sonhando que vai casar com aquela pessoa e já viu tudo, já tá apaixonado, completamente entregue, já disse que ama antes da hora ali. Não que tenha uma hora exata, mas muitas vezes é muito rápido para pessoas que são muito carentes emocionalmente. E aí não é nem que a pessoa ela tá te rejeitando, mas às vezes ela não tá indo na mesma velocidade que você. E aí você entende qualquer mínimo sinal, você já lê como uma rejeição por causa dessa carência afetiva exagerada. Então, muito da energia dessa pessoa que é carente emocionalmente é gasta tentando gerenciar as emoções dela em torno de relacionamentos. Então, é muito desgastante, eu já atendi pessoas assim, porque a gente tá o tempo inteiro, né, se relacionando. Então, essa pessoa, ela tá ali gastando energia mental, tentando ver, será que ela tá sendo rejeitada? Será que ela tá sendo muito carente ou não? Será que ela se abriu demais ou não? Será que ela falou coisa que não devia? Será que a pessoa tá correspondendo? Por quê? Porque ela tem essa carência, essa necessidade muito grande de intimidade, de reciprocidade, de afeto. Porque ela não tá saciada, né, na própria história dela, na própria vida, na relação com ela mesma e com seus familiares. Não existe um suprimento suficiente de afeto. E aí ela busca isso de forma descompensada em outras relações. Veja, não é errado a gente buscar isso em outras relações. A gente não deve se tornar uma pessoa fria, que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém. Mas a gente precisa ter a nossa reserva de afeto, que vai vir, né, de relacionamentos seguros que você já tem. Algumas pessoas buscam isso na sua espiritualidade, algumas pessoas vão buscar isso nos familiares, algumas pessoas vão conectar com elas mesmas e vão ter essa reserva, digamos assim, para que quando eu me relaciono com outro, eu não precise desse desespero todo, entende? Então, essa pessoa que sofre de carência afetiva, então ela busca em outras pessoas, ou seu parceiro atual, para preencher essas lacunas emocionais e esse vazio de uma maneira que pode se tornar, às vezes, até manipuladora. Então, esse relacionamento com essa pessoa, ela tende muitas vezes ao fracasso mesmo, né? E a pessoa também, ela sabe que ela não tá fazendo aquilo da forma certa, mas muitas vezes ela não sabe como fazer diferente. Então, ela pode até se questionar, será que eu tô sendo muito carente? Ou será que realmente essa pessoa não, né, tá me rejeitando? Mas ela não tem ferramentas, muitas vezes, para agir diferente, tá? Então, já falei bastante aqui de alguns sinais, mas eu quero trazer isso de uma forma mais didática. Alguns sinais de carência não saudável nos relacionamentos, tá? E aí você pode identificar isso tanto em você quanto nas pessoas que você se relaciona. Então, se preocupar com o amor do seu parceiro demais, né? Se preocupar demais e procurar maneiras ali de perceber ou de evidenciar que eles não te amam tanto assim. Precisar constantemente de afirmação, né? Porque não, de afirmação do afeto daquela outra pessoa, porque não tem certeza se é genuína. Ficar frequentemente emocionalmente sobrecarregado, assim, e precisar dessa pessoa, do parceiro, do amigo, para se sentir seguro, né? A insegurança e a sensibilidade excessiva a pequenas diferenças ali no comportamento do teu parceiro, né, ou uma mensagem que ele não responde. Coisas pequenas trazem uma sensibilidade excessiva, uma insegurança excessiva, tá? Se você teve ali uma família e cuidadores no início da sua vida que não foram muito disponíveis emocionalmente, que foram inconsistentes no vínculo, no afeto. Isso também, né, pode ser um sinal e contribuir para uma pessoa se tornar alguém carente emocionalmente. É, uma pessoa também que tem dificuldade com ciúmes, lida muito com ciúmes nos relacionamentos, e que pode até se tornar ali obsessivo nas relações e criar alguns até... alguns problemas nesse sentido, assim, de achar que tem muito mais intimidade com as pessoas do que realmente tem. Então, esses são alguns sinais de pessoas emocionalmente carentes. Se alguma dessas situações parece familiar, se você reconheceu, chegou até agora nesse episódio e falou: Alana, entendi, eu sofro com isso, essa sou eu. ou então você fala: nossa, esse é meu namorado, essa é minha namorada, esse aí é esse meu amigo, entendi agora um pouquinho mais, né? Ele deve ter uma história... assim, ele se comporta dessa forma. Se você é essa pessoa, eu vou ter algumas dicas pra você. E se você se relaciona com alguém assim, também quero te dar algumas dicas. Vou começar falando aqui se você se relaciona com alguém assim, tá? E você até gosta da pessoa, mas isso tá atrapalhando, isso tá, né, refletindo. Então, a primeira coisa é você, se você quer manter essa pessoa na sua vida, né, conversar abertamente com ela, explicar, né? Você pode mandar esse episódio até pra ela ouvir. E ter uma conversa franca, vai lidando: olha, eu gosto de você, nossa amizade é legal, eu gosto do nosso relacionamento, eu tenho esse carinho por você, porém, eu percebo que você tem muitas coisas que você precisa lidar na sua vida para que a nossa relação, ela seja saudável, ela vá para frente, né? E essas coisas, essa pessoa, ela precisa reconhecer e querer lidar. E não é você que vai resolver, não é você que vai ser sempre essa fonte inesgotável para deixá-la segura e conseguir com que ela fique bem. Então, essa pessoa, ela precisa buscar ajuda profissional. E se você não vê essa disposição em buscar ajuda, esse reconhecimento de que algo está errado, aí você vai precisar refletir se vale a pena ou não continuar nessa relação, né? Mas da sua parte é tomar muito cuidado, né? Saiba que essa pessoa, ela tem essa história mais difícil, tome muito cuidado para não invalidar, para não machucar, para não ser frio demais, né? Buscar, assim como você, a gente quer se sentir amado, se sentir respeitado, a gente buscar fazer isso com o outro, porém não nesse lugar de que eu preciso ser essa fonte de afeto, porque é um buraco sem fundo. Enquanto essa pessoa não se curar, não se tratar, ela vai ser um buraco sem fundo, um balde furado. Quando você vai dar, mas nunca é suficiente, tá? Então, é isso, tratar com empatia, com amor, conversar, mas passar a responsabilidade para essa pessoa. Ela precisa buscar ajuda. Agora, se você é essa pessoa, então você também precisa se responsabilizar, entender, reconhecer que tem coisas mal resolvidas na tua história, que você está depositando sobre os teus relacionamentos uma exigência e um peso que não é possível essa pessoa corresponder para sempre, que você vai precisar buscar ajuda profissional. Então, para você superar, eu posso te dar algumas estratégias, algumas dicas, mas nada vai substituir a ajuda profissional. Então, eu já deixo até o convite aqui na descrição desse episódio, e de todos, na verdade. Eu deixo o link da minha clínica, onde eu tenho uma equipe de psicólogas que eu confio, que são especializadas, que são profissionais, que vão poder te ajudar realmente nessa jornada em conseguir se tornar mais completo e menos carente emocionalmente, tá? Então, algumas estratégias que você vai trilhar e provavelmente você vai precisar de ajuda na terapia para fazer isso. A primeira delas é um autoconhecimento profundo, é você entender a tua história, se mergulhar profundamente nas tuas próprias emoções, identificar, né, esses gatilhos, esses padrões de pensamento, essas crenças, entendendo as origens dessa carência. Na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, né, ela vai te dar ferramentas valiosas para explorar, para desafiar essas crenças limitantes e vai te proporcionar uma visão mais clara, mais realista de você mesmo e das suas relações, tá? E aí, a partir do autoconhecimento, a partir de entender tudo isso, você vai conseguir fortalecer a tua autoestima. Como eu falei, a carência muitas vezes está enraizada na baixa autoestima. Então, trabalhar o fortalecimento dessa autoestima é essencial, né? Reconhecer, valorizar as próprias qualidades, aceitar as tuas falhas, né? Como parte do teu crescimento, cultivar um relacionamento saudável consigo mesmo. E isso também, né, através da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, ali você vai conseguir desafiar esses pensamentos que são autocríticos, autodepreciativos e ir construindo uma autoimagem mais positiva. Isso vai ajudar demais. E aí, tudo isso que eu tô falando envolve muita reestruturação cognitiva. Quem escuta meus episódios já há mais tempo, já ouviu falando da TCC, já sabe um pouquinho mais o que, que é isso. Mas a TCC é uma abordagem muito focada nessa mudança de pensamento, na reestruturação cognitiva, reestruturação de crenças, né? Então, a carência afetiva, ela tá ali, ela tem uma base de crenças de desamor, de desvalor, de desamparo, que fazem com que essa pessoa ela seja carente. Então, precisa ter um trabalho bem profundo que na terapia você vai conseguir desenvolver. Também vai precisar aprender ali uma série de habilidades sociais para conseguir se comunicar as suas necessidades emocionais. Inclusive, fica a dica aqui, tem episódio aqui, vai na lupa e procura necessidades emocionais. Tá? Eu tem muitos episódios, vai na lupa também, procura ali sobre apego, estilos de apego. Eu tenho outros episódios que complementam muito esse daqui, tá? Então, depois eu vou até deixar lá no meu Instagram esses outros episódios, os links. Então, vale a pena você me seguir lá para acompanhar, tá bom? Mas você vai precisar desenvolver, sim. Porque se você não aprender a se comunicar bem, a pedir aquilo que você precisa, a estabelecer limites, né? A conseguir ali expressar o que você está sentindo de uma forma equilibrada, isso tudo envolve aprendizado de habilidades sociais para que você possa estabelecer relações mais saudáveis. A construção de relacionamentos saudáveis aqui nessa questão da carência afetiva é o objetivo principal, né? Então, isso envolve você escolher parceiros que compartilhem valores semelhantes, que sejam recíprocos, né? Que estejam emocionalmente disponíveis. Então, quando você começar a ter relações saudáveis e com reciprocidade emocional, isso vai ser, digamos assim, a cereja do bolo no processo de cura de todo esse processo, tá? Então, superar, gente, a carência disfuncional é uma jornada que combina, como eu falei, autoconhecimento, fortalecimento da autoestima, reestruturação cognitiva, aprendizado de habilidades e, por fim, o estabelecimento de relações mais saudáveis. Então, essa jornada aqui, conforme você trilha, é possível, sim, você transformar esses padrões negativos, você conseguir ter mais bem-estar emocional e você conseguir construir relações mais saudáveis. Mas você vai precisar se empenhar bastante, reconhecer bastante coisa, engolir o orgulho, né? E não deixa de buscar ajuda, tá bom? Se você achou esse episódio importante, se ele te ajudou de alguma forma, me ajuda a espalhar ele para o máximo de pessoas. Divulga ele aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos. Se você puder ir aqui na setinha que tem direto em compartilhar nos seus stories, me marca lá, @LanaNijara. Eu vou adorar saber o que você achou, tá bom? Um beijo e até semana que vem.